Olá, muito boa tarde. Foi aprovada a Estratégia Regional para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, que contém 8 eixos de atuação e inclui medidas consideradas inovadoras. O anúncio foi feito na apresentação das conclusões do Conselho do Governo no Palácio da Conceição pelo Vice-Presidente do Executivo açoriano.
É o ensino da língua gestual portuguesa no ensino pré-escolar, com início nas turmas que tenham crianças surdas, mudas. Esta é uma verdadeira inclusão e uma verdadeira novidade. Queremos também criar um serviço técnico, um gabinete, em cooperação com as APSS, para o apoio de toda a estrutura governamental, possa assessorar quando um cidadão portador de deficiência quer ter uma reunião com um membro do governo, possa ter, se é cego ou se é surdo mudo, ter um acompanhante que possa efetivamente explicar bem.
Segundo Artur Lima, a estratégia definida inclui 8 eixos e dezenas de medidas e envolve todos os departamentos do Governo Regional para uma verdadeira inclusão das pessoas com deficiência nos Açores. Apesar da aprovação desta estratégia, ainda não é conhecido o universo que ela abrangerá.
Ainda não é possível nos Açores termos o total de, porque são muitas as deficiências, desde o autismo, a paralisia cerebral, enfim, agora nós vamos identificando alguns deles também ainda não estão devidamente referenciados.
O Conselho do Governo também aprovou a resolução que autoriza a celebração de um contrato de cooperação com a Santa Casa da Misericórdia da Madalena na Ilha do Pico, que prevê uma comparticipação até cerca de 5 milhões de euros para assegurar financiamento necessário à execução da obra de construção de um centro de atividades e capacitação para a inclusão. Entre outros pontos, foi ainda aprovada a resolução que autoriza a despesa estimada de 1,5 milhões de euros para a celebração de um contrato de fretamento de um navio para o Serviço de Transporte Regular de Mercadorias entre as ilhas do Faial, Flores e Corvo. Promover a inclusão social através da música e da criação de uma orquestra de cordas é a finalidade do Reisart, uma orquestra de 3 comunidades que a Quadrivium Associação Artística está a levar a cabo até o final deste ano. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
O projeto orquestral, iniciado em 2021, destina-se a crianças de 3 concelhos da Ilha de São Miguel, Nordeste, Ribeira Grande e Vila Franca do Campo, e alia a aprendizagem musical com o desenvolvimento pessoal e social daquele público.
É um projeto de formação em orquestra de cordas, de formação em instrumentos de cordas. São meninos entre os 9 e os 13 anos, grosso modo, que vão aprender a tocar um instrumento, um violino, viola d'arco, violoncelo, contrabaixo, mas num contexto orquestral. Nesta aprendizagem estão incluídas sessões de criatividade musical, outras sessões de âmbito mais genérico, de convivência e de partilha de experiências culturais, que não apenas a música, e o próprio desenvolvimento desses participantes enquanto músicos, enquanto músicos em iniciação.
Amâncio Cabral, diretor artístico do projeto, fala da importância do mesmo.
Sabemos, sobretudo, que deste grupo, conjunto de jovens com os quais iremos trabalhar, resulte uma perspectiva, uma porta aberta, um abrigo de olhar sobre o mundo, para que eles, de forma mais informada, mais balizada, possam tomar opções para a sua vida. Não necessariamente no contexto musical, não é esse o objetivo. O objetivo é que a música seja veículo deste abrir de, em alguns casos, do abrir dos olhos, neutro do abrir de possibilidades. Eu penso que o projeto deixará assegurados, nomeadamente a nível das comunidades onde se inserem os projetos e das comunidades de onde os jovens são provenientes. Eu penso que as simples apresentações deles nos seus diferentes meios, enquanto o conjunto orquestral, deixará uma marca de valorização pessoal para os jovens e de valorização local.
De acordo com o responsável, o feedback das crianças envolvidas é positivo, referindo que mostram alegria quando estão nas sessões. Questionado sobre como olha para a música fora do Conselho de Ponta Delgada, o também professor de música no Conservatório Regional salienta que, excetuando as bandas filarmónicas, grupos de cantares e corais, a aprendizagem musical não tem mais veículos a não ser em pequenas academias, muitas delas viradas para instrumentos instrumentos de sopro. Diz ainda que o que lhe parece é que a população vê o conservatório como algo que não é para todos e só para uma franja da sociedade, salientando que a iniciativa pode levar à periferia outro tipo de experiências.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional vai reduzir em mais de 50% a oferta de cursos profissionais nas escolas públicas da região para evitar a concorrência com as instituições privadas de ensino profissional. O anúncio foi feito pela Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Maria João Carreiro, no âmbito de uma visita a uma escola profissional em Ponta Delgada, na abertura das Jornadas Pedagógicas 2023, organizadas pela Associação Nacional de Escolas Profissionais. A governante defendeu que o atual executivo açoriano está a avançar progressivamente com medidas já muito reivindicadas pelas escolas profissionais e que não foram acolhidas pelos anteriores governos. Maria João Carreiro reiterou que no próximo ano letivo haverá mais de 40 novos cursos de 20 áreas profissionais, tratando-se da maior oferta dos últimos 8 anos. A secretária regional adiantou ainda que a região candidatou-se à criação de um centro vocacional de excelência, uma medida do programa Erasmus da Comissão Europeia, destinada a acelerar a qualidade e a inovação nos sistemas de formação profissional nas escolas nas regiões europeias. Também presente na abertura das jornadas pedagógicas, o secretário de Estado da Educação, António Leite, alertou que as escolas profissionais são insubstituíveis, independentemente de as escolas públicas também oferecerem cursos profissionais. António Leite salientou ainda o papel da escola na comunidade, lembrando que o país movimenta-se a velocidades diferentes e que a educação é um direito que vale por si só. Por sua vez, o presidente da Anespo, João Luís, considerou a baixa natalidade e a necessidade de aumentar os alunos nos cursos profissionais como um imperativo nacional e defendeu que as instituições têm de responder às tendências vocacionadas dos alunos. As jornadas pedagógicas terminam esta sexta-feira na Ilha de São Miguel, subordinadas ao tema Novos Ambientes na Sala de Aula. A Assembleia Legislativa dos Açores exige ter uma palavra a dizer sobre futuras atividades de investigação científica realizadas por equipas estrangeiras nos mares da região, reivindicando respeito pelas autonomias regionais. Este é o parecer desfavorável emitido pela Comissão de Assuntos Sociais do Parlamento Açoriano em relação a um projeto de decreto-lei que regula as atividades de investigação científica em águas nacionais. Os deputados açorianos defendem também que sempre que as atividades de investigação científica marinha ocorram em águas das regiões autónomas, os dois arquipélagos possam indicar observadores para seguirem a bordo dos navios estrangeiros que operem nas ilhas. O Diploma Nacional, enviado aos Parlamentos Regionais para emissão de parecer, visa definir as regras para a realização de atividades de investigação científica por parte da comunidade estrangeira em águas nacionais, no sentido de estimular o conhecimento científico e de fomentar a cooperação internacional neste domínio.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O PSD defendeu ontem que o novo sistema de incentivos às empresas, o Construir 2030, sublinha que o Governo Regional trata diferente o que é diferente. Os social-democratas falavam em Vila Franca do Campo no encerramento das jornadas parlamentares.
Um dos eixos mais importantes, no nosso entender, do programa Construir 2030 é mesmo o eixo dos pequenos negócios, em que será dada a oportunidade de empresários mais pequenos poderem candidatar-se a linhas até ao máximo de 50 mil euros para que possam desenvolver o seu negócio, possam criar emprego, possam reestruturar com este valor os já existentes e que possam fixar-se nos concelhos. Isso também combate o despovoamento. Por exemplo, em Vila Franca do Campo, no concelho que de uns censos ou outro perdeu população, que tem uma economia mais frágil do que outras realidades e outras cidades do arquipélago, assim como naturalmente o Nordeste e o Conselho da Povoação.
A propósito de uma reunião com operadores marítimo-turísticos, Sabrina Furtado considerou que o setor tem ainda espaço de crescimento e de desenvolvimento.
Tem havido cada vez mais procura de marítimo-turísticas para se fixarem nesta marina, a Marina de Vila Franca do Campo, para que aqui possam desenvolver a sua atividade.
O novo sistema de incentivos à iniciativa privada nos Açores, designado por Construir 2030, prevê cerca de 360 milhões de euros de apoios às empresas. O Partido Socialista acusou esta quinta-feira o Governo Regional de asfixiar a cultura da região por estar a reduzir de forma drástica os apoios ao setor e às instituições, além de existirem atrasos na planificação das ajudas.
O que o Governo Regional tem feito é no fundo, asfixiado a cultura. E de que modo? Há, essencialmente, do nosso ponto de vista, dois modos que o Governo Regional tem usado, podemos dizer assim, para asfixiar a cultura da região. Em primeiro lugar, a redução dos apoios. Portanto, de há três anos a esta parte, os apoios previstos para a dinamização das atividades culturais na região têm decrescido de uma forma drástica. O segundo modo que nós também achamos que tem sido terrível para os agentes culturais da região é no fundo os atrasos que se têm passado.
Rodolfo Franca relembrou que em breve realiza-se o Festival Internacional do Folclore dos Açores e estamos a menos de 3 meses do Angra Jazz e não existe planificação dos apoios.
Ora, nós estamos em julho e, portanto, se nem planificação conseguem fazer porque não sabem a que apoios terão eventualmente direito, tudo fica, digamos, condenado ao insucesso e à morte. E por isso a minha expressão do asfixiar.
O parlamentar socialista defendeu ainda que a instabilidade ao nível governativo, com as sucessivas alterações de diretor regional, provocam também um desastre na cultura nos Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Foram sentidos mais 2 sismos com magnitudes de 3.7 e 3.9 na escala de Richter ontem na Ilha do Faial. Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismo-Vulcânica dos Açores, o primeiro sismo foi registado pelas 20 horas e 8 minutos e teve epicentro a cerca de 42 quilómetros a oeste do Capelo, na Ilha do Faial. O segundo abalo foi sentido pelas 21h50 e teve epicentro a cerca de 26 quilómetros a oeste-noroeste do mesmo local. O Civisa referiu em comunicado que o primeiro sismo foi sentido com intensidade máxima de 4 na escala de Mercalli modificada nas freguesias do Capelo, Castelo Branco e Feteira, na Ilha do Faial. Foi ainda sentido com intensidade 3-4 nas freguesias de Angústias, Flamengos, Pedro Miguel e Ribeirinha, também na Ilha do Faial. Sobre a segunda ocorrência, o Civisa adiantou que o sismo foi sentido com intensidade máxima de 3-4 na escala de Mercalli modificada na freguesia do Capelo, na Ilha do Faial.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
Hoje é dia de rally na Ilha Terceira, com o 24º Alemar Rally TAC a abrir a temporada regional de asfalto. 37 equipas para 10 classificativas a terem o seu início ao final da tarde. A antevisão da prova com Miguel Sousa Azevedo, do Rádio Clube de Angra.
A semana foi pródiga em eventos relacionados com o 24º Alemar Rally TAC, a 4ª prova do Campeonato dos Açores de Rallys, que abre mais um troféu de rallys de asfalto e que ainda antes de ir para a estrada foi dando que falar. Na terça-feira o co-drive Team Alemar e a apresentação pública do rally deram o pontapé de saída, isto enquanto os reconhecimentos dos troços prosseguiam, assim como os testes das principais equipas. Ontem, logo de manhã, algumas equipas estiveram no Monte Brasil para uma sessão de sensibilização ambiental, uma das novidades do certame. Depois foi tempo de verificações documentais e técnicas, assim como da exposição das máquinas participantes na Rua de São João, sob a decoração das recentes festas, e a dar o mote para mais uma. Esta manhã, o Shakedown já indicou quem se destaca para a disputa das 10 classificativas a contar. Entre as 37 equipas inscritas, realce natural para os 3 primeiros do Campeonato Açoriano. Os irmãos Ruben e Estevão Rodrigues em Skoda, Luís Miguel Rego, que será acompanhado por José Janela em Skoda também, e outros irmãos, os Câmara, Pedro e João em Citroën, a que se juntam Bruna Amaral e Cristiano Queiroga em Forte. De regresso estão os madeirenses Filipe Pires, Vasco Mendonça e Mitsubishi, atuais detentores do troféu de rallies de asfalto, que terão a companhia na classe de Fábio Silva e Gustavo Silva em Subaru. Nas duas rodas motrizes, os líderes da tabela, Filipe Marques, Edgar Silva em Peugeot, terão a oposição certa de Bruno Tavares, João Costa, Citroën, e de Carlos Andrade, Paulo Jesus, em Renault, adivinhando-se ainda boas prestações de Emanuel Garcia, Ruben Santos, Hélder Miranda, Ricardo M. Moura, Décio Gonçalves, João Faria, André Simas ou João Correia, entre vários outros pilotos locais. 21 equipas são da terceira, 10 da Ilha de São Miguel, há uma dupla continental, uma da Madeira e representantes de Santa Maria, Faial, São Jorge e Graciosa. O 24º Alemar Rally TAC tem então 10 provas especiais de classificação que totalizam 83,4 km ao cronómetro. A prova arranca ao final da tarde com duas classificativas, Altares, numa versão reduzida, e a primeira passagem pela zona espetáculo Altares Crest, e Semana Cultural dos Biscoitos, no regresso à Freguesia Nortenha, também ela a iniciar nova festa. Amanhã serão 8 os troços, com a caravana a arrumar por duas vezes a Casa da Ribeira e 4 Bicas, isto até à hora de almoço, seguindo-se de tarde dupla passagem por Zona de Lazer das 12 e Raminho Altares, esta com nova visita ao mítico Altares Crest, com a chegada final na Praça Velha, marcada para as 18h30. Tudo pronto para a ação? Sigam assim a prova em segurança, porque, novamente, e como já é tradição, o Rádio Clube de Angra vai estar no ar com todas as emoções deste 24º Alemar Rally TAC.
E é com o Miguel Sousa Azevedo, do Rádio Clube de Angra, que terminamos o Informação Açores desta sexta-feira. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.